Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos dar início à apresentação do número 41 da revista Faces de Eva e, em nome das Faces de Eva, queria agradecer ao Sr. Presidente da Assembleia da República ter-nos dado a honra de estar aqui presente, porque é para nós e muito importante que esteja, e é com muito gosto que o vemos aqui. Muito obrigada. E dentro de agradecimento também dirijo a quem aqui colaborou para que esta sessão fosse possível com o habitual brilho de outros eventos, nomeadamente a Sra. Arquiteta Helena Roseta, a Dra. Marlene Viegas e o Dr. José Melo Araújo. Tem especial significado que esta edição da revista Faces de Eva, que presta homenagem a Natália Correia, se efetue no lugar marcado pela sua presença, se bem que aqui se assinale um caso particular da sua intervenção na sociedade portuguesa, mas que nem por isso terá sido menos relevante. Há 20 anos que esta revista se tem dedicado, pontualmente, duas vezes por ano, uma em maio-junho, outra novembro-dezembro, em cumprir o seu objetivo fundante, isto é, relembrar mulheres que, nacional e internacionalmente, marcaram com a sua presença o tempo e o local em que viveram e que, tantas e tantas vezes, ficaram ignoradas e esquecidas, como se em nada tivessem contribuído para a realidade social, política, económica, religiosa, etc., etc., em que estiveram inseridas, ou seja, como se não tivessem existido. Mas não só. Esta publicação pretende, igualmente, manter viva a memória das que ainda são lembradas e impedir, na medida do possível, que elas próprias, com presenças vivas na sua vivência temporal, se vão esbatendo na lembrança de quem elas marcaram com a sua personalidade, assim como dos vindouros que, quiçá, se interrogaram sobre a sua pessoa. Quem era? Que fez? Quando e ontem viveu? Ou que ignoram mesmo a sua existência num mundo pouco ou não muito longínquo? Ora, a memória é uma forma de vida. É o relembrar a expressão de um viver, de uma vivência. Com esta edição de Faces de Eva, a homenagear Natália Correia, pretende que ela, tal como outras mulheres lembradas ao longo da sua existência, mantenha viva na pluralidade da sua personalidade e nos reflexos que hoje em dia o seu pensamento, a sua ação e as suas ideias terão no olhar de quem agora torna presente um passado singular de muitas potencialidades. A memória adquire assim o dinamismo de uma vida que se vive no tempo sem data, porque sem fim, portanto, numa continuidade potencialmente ilimitada. Se este é o objetivo fundante da revista que hoje apresentamos, como acima se referiu, ela não é fácil de alcançar nos seus aspectos conceptuais e formais. A edição de cada número é simultaneamente muito desgastante e muito gratificante. Desgastante por serem inúmeros e diversos os problemas com que nos deparamos, sempre imprevistos e por vezes difíceis de ultrapassar e mesmo de contornar. Só a coragem e pertinência da atual co-diretora, Isabela Henriques de Jesus, e neste caso das coordenadoras Ana Mota e Rosário Barato, os conseguiram resolver com êxito. Em comum, Faces de Eva não querem deixar de expressar enorme gratidão. Querem igualmente manifestar um agradecimento singelo, mas legítimo, à colaboração de Fernanda da Costa, Helena Roseta, Luís Fagundes Duarte e Maria Fernanda Abreu, na mesa redonda que enriquece esta sessão, assim como nos intervenientes no momento musical, Carlos Pereira e João Pedro Palma, com que nos irão deliciar, tornando a apresentação duplamente gratificante. Por fim, não podemos esquecer que neste momento os autores dos diversos textos agora publicados e também quem quis partilhar connosco este momento de festa, estando aqui presente. Gratificante é, portanto, termos cumprido o nosso objetivo, neste caso, contribuindo para dar a vida que é devida à memória de Natália Correia.
Bom, boa tarde. Muito obrigada por partilharem este momento connosco. Vou então passar agora a apresentar propriamente a revista. Portanto, vou dar a conhecê-la, os seus conteúdos, enfim, genericamente, mas vamos passar a essa etapa. Nós homenageamos Natália Correia, portanto, eu começo por dizer que a nossa revista não é temática. É uma revista que tem sempre uma figura de capa, que é a figura que nós homenageamos e que procuramos ter no seu conteúdo vários textos que refiram essa figura de capa, mas não significa que ela seja exclusiva dessa figura da capa. Portanto, de facto, não é temática, tem vários textos de outras pessoas que não têm propriamente a ver com o assunto de Natália Correia. E a equipa que colabora nessa revista, aliás, como o professor Brasil já disse, portanto, agradecemos a toda a gente que trabalha diretamente com essas pessoas. Nunca me posso esquecer também, além das coordenadoras da nossa secretária de edição, que é Maria do Céu Borrecho, sem a qual era quase impossível isto ter este formato que aparece, não é? Que tem esta finalização. E queria também, já que cá está, aliás, nós habitualmente referimos-nos a ele, mas desta vez ainda com mais razão, temos muito, muito gosto em ter aqui presente também o nosso editor, o Sr. Rui Magalhães, da Humus. Portanto, a editora é uma editora do Norte, nem sempre é fácil ele estar, portanto, hoje estamos muito satisfeitas por, de facto, ele ter podido estar aqui connosco, porque é evidente que a ele também se deve tudo isto. E já agora vou contar só um bocadinho desta imagem de capa, que eu acho que está muito bonita. Eu acho que foi assim uma coisa...
Está ali no ecrã.
Ah, está no ecrã, está bem, não preciso mostrar daqui. Está bom. Bom, isto tem assim uma história muito rápida. Quando nós pedimos um artigo ao professor Fagundes, ele mandou-nos um artigo e mandou-nos uma imagem que dizia façam com ela o que quiserem, que foi tirada de um catálogo, de uma exposição do Espólio da Natália. E nós, quando olhámos para aquilo, eu acho que tivemos mais ou menos um coup de foudre e dissemos, não, é esta imagem que nós queríamos ter na capa. Só que a imagem não tinha total qualidade. E então o nosso editor disse, e tal, não é muito fácil, isto condiciona um bocado a cor da capa, etc, etc. E daí passámos para uma labuta, de facto, tremenda, mas conseguimos. Portanto, foi através da Direção Regional de Cultura dos Açores que conseguimos tirar uma fotografia, que eles conseguiram, eles, aliás, o fotógrafo é o António Pacheco, que conseguiu tirar uma foto ao original do busto do Martins Correia, que está no Museu Carlos Machado e que, de facto, deu origem a esta capa que está ali, não vale a pena mostrar. Portanto, agradecemos a todas estas pessoas que permitiram que a revista ficasse com esta capa que nós achamos, de facto, maravilhosa e é muito consensual em termos do grupo Faces de Eva. Bom, a revista inicia-se, como sempre, com uma nota de abertura, que por acaso é da minha autoria, foi durante muitos anos da autoria da professora Zília, e depois já há uns anos que tem sido da minha autoria. Depois temos um poema, neste caso é um poema que é um poema da própria Natália Correia, que é o Beijo de Antigone 2, portanto, que é o segundo de um conjunto de poemas que a Natália dedicou ao Dórdio. Aliás, ela diz ao Dórdio, meu irmão, depois foi seu marido. Depois temos duas homenagens, portanto, temos uma rubrica chamada Homenagem, e nessas homenagens pedimos ao Fernando da Costa, que está, que temos o gosto de ter aqui presente, e à Maria Teresa Febre de Almeida, não sei, não ouvi, não sei se ela conseguiu chegar, mas também não, Portanto, o Fernando da Costa, como sabemos, conviveu com Natal e acompanhou-a em diversos momentos e ocasiões e aceitou fazer esta homenagem. Ele enaltece a figura multifacetada que foi Natália Correia, realça a liberdade e originalidade do seu pensamento. E já agora vou citar uma frase que ele tem no seu texto e que diz, que ele atribui a Natália Correia, e que diz: hoje concebe-se a cultura como utilidade, o que torna a utilidade cultura. O produzir, o consumir alienam, porém, as faculdades para o trabalho criativo. Eu prefiro desaparecer a submeter-me. Isto terá dito a Natália Correia. E o Fernando da Costa termina o artigo dele dizendo: desapareceu e não se submeteu. Acho que isto é muito bonito, não vou deixar de partilhar convosco. A Maria Teresa escreveu um pequeno texto em que narra um episódio do seu primeiro encontro com Natália Correia, já no fim da vida da Natália, e curiosamente ela refere fundamentalmente o olhar da Natália, um olhar de estímulo, de incentivo a um posicionamento da Maria Teresa que não era propriamente o posicionamento de toda a gente que estava na sala. E a Natália deu-lhe força para ela continuar e para assumir a sua posição. E isto foi uma coisa que nunca mais esqueceu a Maria Teresa Féria e que ela partilha nesta homenagem que aqui faz. Depois temos uma rubrica que se chama Estudos, que tem sempre 5 estudos, em que o primeiro dos quais é sempre, ou procuramos que seja, um estudo que tem a ver com a própria figura de capa. Neste caso é do Luís Fagundes Duarte e chama-se, o título é, título lindíssimo, que é: irada na alva beleza se cede. 4 momentos com Natália. Ora bem, ao lermos o texto, vamos conseguir perceber que essa primeira parte do título, portanto, irada na alva beleza se cede, é retirado de um poema de Vitorino Nemésio, que ele escreve a propósito de um pretenso movimento separatista dos Açores, nos anos quentes de 75. Eu não vou contar a história, perdi a graça, está cá. Trata-se de um texto muito interessante, que se lê muito bem, porque está escrito com muito sentido de humor, provando que a ciência não tem que ser cinzenta, para ser séria. Depois temos um artigo da Ana Cabreira, que é uma colega da nossa faculdade, que se chama Desigualdade. Portanto, agora aqui já não tem exatamente a ver com a Natália. Depois retomamos noutras rubricas. Desigualdades de género em ambiente universitário, um estudo de caso sobre a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Trata-se de um estudo exploratório, efetuado na FCSH da Nova, onde há uma população maioritariamente feminina, quer na docência, quer na discência. Este estudo confirma os resultados da literatura sobre desigualdades de género em ambiente académico, já que a progressão na carreira se mantém um assunto de homens, quando se trata do topo, ao nível dos catedráticos, são muito mais catedráticos homens do que mulheres, sendo que na base as mulheres têm a maioria. É típico, já sabemos, ela só confirma esses resultados. A Natividade Monteiro, que está, não sei se está cá, tem um artigo intitulado Falar de Paz em Tempo de Guerra, Feminismo, Pacifismo e Nacionalismo, 1914-1918, portanto, nesta fase da Primeira Guerra. A partir de fontes da autoria feminina, de onde ressaltam os periódicos feministas da época, Natividade Monteiro analisa o pensamento e a ação das feministas portuguesas no contexto da Grande Guerra e no movimento pacifista internacional. Termina concluindo que o nacionalismo prevaleceu sobre o pacifismo nas opções das feministas portuguesas, em consonância, aliás, com o movimento internacional, embora as feministas mantivessem a esperança de uma paz futura e duradoura, que nós achamos sempre que as feministas estão associadas à paz, não é? Portanto, elas realmente tinham essa expectativa, não quer dizer que na altura tenham tomado essa posição, estando por isso dispostas a contribuir através da educação, da mediação e da arbitragem de diferentes nacionais e conflitos internacionais. Temos depois um outro estudo de uma autora brasileira, Cláudia de Oliveira, Rendas e Gravatas, Moda, Identidade e Género na Imprensa Ilustrada Carioca, de 1900 a 1914. Este artigo reflete sobre como novos comportamentos femininos, associados a novos estilos de vestir e à crescente afirmação de uma identidade feminina, não conforme às expectativas e controle masculino, abalavam a imprensa carioca da época, maioritariamente masculina. E então pergunta-se, ou ela reflete sobre as representações dessa imprensa, exatamente com essas mulheres que vestem e que se comportam de formas diferentes, como é que a imprensa, de facto, as retrata muitas vezes de uma forma muito depreciativa. Sónia Coelho e Susana Fontes, são duas colegas da Universidade de Trás-os-Montes, escrevem sobre Antónia Gertrudes Pusiche e a defesa da instituição feminina no século XX, no século XIX, peço desculpa. Portanto, as autoras têm como fonte, fundamentalmente, os textos publicados pela Antónia Pusiche em A Assembleia Literária, de 1849-1851, e apresentam um estudo sobre o trabalho pioneiro da Antónia Pusiche na defesa da educação popular e da educação feminina. Ela defendia um ensino público e gratuito, já nessa altura, e propunha a criação de escolas, pois entendia que a instrução era o caminho que conduzia à felicidade e à prosperidade dos povos. Também tinha razão. Agora saímos então dos estudos e entramos nas outras rubricas que, digamos, que poderão ser para um público mais em geral. Já não são estudos tão... Porque estes cinco estudos que eu falei anteriormente são estudos que exigem os referis, portanto, os parceiros dos pares, não é? Os parceiros dos pares. Aqui temos já rubricas que são destinadas ao grande público, porque nós temos essa intenção também, portanto, divulgar junto de um público que não tem que ser exatamente um público universitário. E então a primeira dessas rubricas chama-se Estado da Questão, e é sempre, nós procuramos sempre trazer uma associação de mulheres ou que se destina às mulheres, trazê-la, portanto, e mostrá-la e apresentá-la. Neste caso, trata-se da Associação da Mulher para a Saúde Uroginecológica, que nos é dada a conhecer pela sua presidente Isabel Ramos da Almeida, que temos o prazer de ter aqui também presente, e que alerta para a necessidade de combater os mitos associados a estes problemas nas mulheres, que muitas vezes tendem a escamoteá-los e a escondê-los, tornando-se um problema quase de saúde pública e com os riscos que isso traz do ponto de vista das questões psicossociais para as mulheres e afetiva, levando muitas vezes a depressões, a isolamentos, etc. No fundo, isto tem quase tudo a ver com as doenças disfunções do pavimento pélvico. E, portanto, a Isabel Ramos da Almeida diz que é uma pena que isto aconteça, porque uma intervenção adequada, obviamente, que poderia, adequada e na altura, e há uma coisa também que é um mito, as pessoas às vezes acham que isto são questões das pessoas mais velhas, e não é verdade, acho que isto acontece em todas as idades nas mulheres, muitas vezes até a seguir aos partos, portanto, em mulheres muito novas. Portanto, acho que é um importante contributo para nos elucidar sobre estas questões. Depois temos uma outra rubrica que chamamos Diálogos e que desta vez se chama Natália Correia entre a Ilha, portanto já voltamos à Natália, Natália Correia entre a Ilha e a Utopia, e pedimos a dois académicos e conhecedores da obra de Natália, que foi o António Vilhena, que é de Coimbra, professor em Coimbra, e a Diolinda Adão, que é de Berkeley, da Universidade de Berkeley, para falar um pouco sobre a Natália. Às vezes as coisas saem de maneira um bocadinho diferente, às vezes são mesmo diálogos e nós publicamos mesmo o diálogo. Desta vez eles preferiram dialogar lá por eles e depois cada um deles fez um pouco os pensamentos, uns fragmentos dos pensamentos de cada um deles e juntou num texto comum e assinou os dois. Pronto, e é assim que ele vai ser apresentado. E esses fragmentos, um deles é intitulado Natália Correia Universalista, outro Natália Correia e a Construção Pós-Moderna do Feminismo, e outro A Ilha como Topos Literário, mas aparece com uma assinatura conjunta. Depois temos duas entrevistas, também como é costume. temos a professora Elvira Fortunato, é a primeira entrevista, em que apresentamos a segunda parte de uma entrevista que já publicámos na revista Número 40, portanto, aconselho a quem quiser ver a entrevista por inteiro a ir ler também o Número 40, e que foi feita por Fernando Ribeiro, à vice-reitora da Universidade Nova, portanto, ela é a vice-reitora da Universidade Nova. Portanto, não pôde ser publicada na íntegra no Número 40, foi dividida por 40 e 41. Portanto, o que ressalta fundamentalmente desta parte da entrevista é a importância das equipas na produção do conhecimento científico. Acho que vale a pena falar sobre isso. Depois temos uma outra entrevista que foi feita pela Ana Ribeiro da Silva, que entrevistou o Lucinda Costa Fernandes, que também temos o prazer, a satisfação de ter aqui connosco, que é coordenadora do Museu do Trabalho Michel Giacometti, em Setúbal. A par de alguns elementos de ordem biográfica da Lucinda, que nem sequer são muitos, ela é antropóloga, reconhecem-se principalmente as memórias da indústria conserveira de Setúbal, e nomeadamente o trabalho das mulheres nessa indústria conserveira. E é muito interessante, é um museu muito interessante, no fundo há um pouco da história da vida do trabalho dessas mulheres. Eu acho que vale a pena ver a entrevista e também... visitar o museu. Acho mesmo que vale a pena. Portanto, aproveitamos para deixar esse repto. Depois temos uma outra rubrica que é Pioneiras, portanto, em que tentamos apresentar mulheres que tenham sido, em algum aspecto da vida, professoras, pioneiras, etc. Portanto, Cristina Duarte e Isabel Évora Nunes, uma delas, pelo menos, está cá, já a vi, traça o perfil da primeira mulher brigadeira-general em Portugal, que é a Regina Mateus, e muito nos jornais aqui há um tempo, que é médica e atual diretora do Hospital das Forças Armadas. Percebemos um percurso de luta e de determinação dessa mulher, curiosamente ancorado, curiosamente essas características ancoradas noutras mulheres da família que parecem ter sido igualmente fortes e determinadas e conseguiram fazer coisas, e professoras também a outros níveis. Depois temos uma outra pioneira, que é a Isabel Amaral, que também cá está, e que nos é trazida pela pena de Maria Rosário Barardo, que é uma das coordenadoras deste número. A Isabel Amaral é uma especialista em protocolo, tendo escrito o primeiro livro sobre protocolo empresarial em Portugal. É a única portuguesa a ser reconhecida internacionalmente nessa área. Neste texto vêm-se esclarecidas algumas questões que muitas vezes se confundem com protocolo, muitas vezes há confusão entre protocolo, etiqueta, cerimonial e tal, e ela faz essas distinções e foi muito, muito generosa e até nos ajudou a esclarecer essas questões. E ela depois define o protocolo como o protocolo é acima de tudo uma questão de poder, de afirmação e de encenação do poder. Final, quase acabado. Temos uma rubrica chamada Autorretrato, em que um deles é um autorretrato mesmo, portanto é na primeira pessoa, o outro é o retrato, isto é, de uma pessoa que já cá não está, infelizmente, e que alguém faz sobre ela. O autorretrato é da Maria Teresa Fischer de Sá Nogueira Sousa Dias, não sei se está. Está? Ainda bem. Ainda bem, fico muito... que é engenheira química de formação e de profissão. Ela dá-nos um autorretrato muito generoso e até informativo sobre aspectos do desenvolvimento do seu trabalho num laboratório de tintas, onde foi a primeira mulher administradora da empresa. Não gostou da ideia de ter que se reformar, às vezes acontece, há umas pessoas que não gostam dessa ideia, mas perante a realidade que a outra passou, tem encontrado forma de não estar quieta. Portanto, e nota-se bem que nunca está quieta, continua a não estar quieta. Depois temos portanto, o retrato. Esse é da Vera Zazulik, eu espero dizer bem, porque isto é um nome russo e, portanto, não tenho acesso a dizer bem. Uma revolucionária radical russa, falecida há 100 anos, traduziu Marx, esteve exilada em Londres na mesma altura que Trotsky, que se referiu a ela como dotada de um espírito dos mais penetrantes, de uma vasta cultura, principalmente histórica, e de uma rara intuição psicológica. Foi Hilda Soares de Abreu que nos trouxe esta figura e integrou-a, e, portanto, fazendo ao mesmo tempo em que nos deu a ideia de quem é esta mulher, também há um apontamento, no fundo, histórico de relevância do contexto em que ela viveu. Portanto, não é só uma biografia da senhora, mas é também um apontamento histórico. Vale a pena, Lita? Vale a pena, porque está muito profundo. Depois temos uma outra rubrica que é a final, que se chama Leituras, em que é uma espécie de recensões de livros saídos há pouco tempo. A primeira foi feita pela José Borrecho, que é a nossa secretária de edição. Sobre o catálogo da exposição, Mão Inteligente, Raquel Roque Gamer, 1887-1970, ilustração e aguarela, na Casa Roque Gamer, da Amadora, comissariada por Sandra Leandro. É um livro, portanto, é um catálogo de 2017, aliás, a exposição também foi. A segunda, sobre o livro de Margarida Tengarrinha, Memórias de uma Falsificadora, A Luta na Clandestinidade pela Liberdade em Portugal, é das edições Colibri, 2018, e foi feita por Natividade Monteiro. A terceira é de Cristina Duarte, sobre o livro de Rita Mira, são ambas colaboradoras das Faces de Eva, O Arquétipo da Princesa, na Construção Social da Feminilidade, 2016, edições Colibri. Bom, para terminar, já está apresentada a revista, agora só queria terminar da seguinte maneira. Portanto, eu acho que todos os artigos que falam sobre Natália, acho que há um aspecto que é comum a todos eles, que é a ideia de que é preciso continuar a estudar a Natália. E continuar a estudá-la, nomeadamente ao nível dos seus aspectos, da sua poesia, da sua literatura. Portanto, a esses aspectos da sua obra. E isso, todos os autores que falam sobre ela, portanto, que aqui nesta revista se referem a ela, está lá sempre essa dimensão presente. Eu vou só citar do António Vilhena, porque é o que não vai estar aqui na mesa redonda, dos que escrevem sobre Natália, não vai estar aqui na mesa redonda, e que diz: espera-se que as universidades abram as portas ao estudo e investigação da sua obra, trilho necessário para devolver ao mito a dignitas que só um estudo sério e partilhado confere à obra de Natália Correia. Muito obrigada. Parece que as duas coordenadoras não dizem nada? Não dizem uma coisa muito fácil.
Pronto, já está a ouvir melhor? Ótimo. Então é assim, eu pessoalmente, desde muito jovem, consegue-se ouvir assim, sou apaixonada pela Natália. Eu sou uma mulher licenciada em Direito, mas arrisquei, vejam bem, numa tese de mestrado falar sobre a Natália, o que foi nada fácil, complicado. Então a minha realmente verdadeira paixão, quer como escritora, mas como mulher. E, portanto, foi um prazer e uma grande responsabilidade eu colaborar na homenagem, na muitíssimo merecida homenagem que as Faces de Eva fazem neste número da nossa revista à Natália Correia. O legado dela realmente ultrapassa muitíssimo, para mim, pelo menos pessoalmente, a vastíssima obra literária que deixou. Para mim é a pensadora, a mulher, que é muitíssimo importante recordar. E eu não resisto a ler, também eu, umas palavras do professor Luís Fagundes Duarte, que li quando estava a ler o artigo, o estudo que publicou, que eu acho que são fantásticas na descrição de quem era a Natália. E ele escreve assim: é, acima de tudo, é uma mulher que, pela inteligência da observação e pelo poder dela decorrente, de transformar em discurso as dúvidas que nos abalam as certezas, a mulher plena, ao mesmo tempo vivida e barroca, ingênua e desassombrada, lírica e excessiva, que há de ficar na história como uma das figuras mais perturbadoras do século XX português. Acho que é uma definição, para mim, excepcionalmente boa de Natália. É completa. E, portanto, enquanto coordenadora, muito grata, o meu grande agradecimento a todos que contribuíram para esta revista, particularmente aqueles que trataram, que estudaram, que trataram Natália, e que nos motivam a conhecê-la melhor e, sobretudo, a mergulhar na obra e no pensamento de Natália. Muitíssimo obrigada a todos.
Pediram para explicar que vamos ter agora um pequeno momento, um vídeo. Este vídeo que vai passar tem uma história simples, são só 5 minutos, mas é uma preciosidade. Foi feito pelos serviços do Canal Parlamento, deve estar aí o Francisco Feio, Precisava porquê? São imagens da Natália, mas o som é a Natália. Esse som fui eu que pude proporcionar, porque fui testamenteira da Natália, encontrei no espólio da Natália discos, LPs de Natália a dizer poemas, fui ao Valentim de Carvalho procurar as fitas, fiz um pequeno CD não comercial com essas gravações e daí foram escolhidas três peças. Uma primeira, Natália vai dizer um poema muito conhecido, que é a Defesa do Poeta, que todos conhecem pelo menos a parte final, ou Subalimentares do Sonho, conhecem pelo menos essa parte. O segundo, eu acho que vai ser uma surpresa, porque é a Natália não só a dizer, mas a cantar um poema, acompanhada ao piano pelo António Vitorino de Almeida. E o terceiro, sim, é uma surpresa, que eu não vou dizer qual é, porque é a Natália a contracenar com outra voz que vão reconhecer quando a ouvirem.
Sois a cidade, o vosso enfarte serei. Não há cidade sem o parque do sono que vos roubei. Senhores professores que pusestes a prémio minha rara edição de raptar-me em crianças que salvo do incêndio da vossa lição. Senhores tiranos que do baralho de empóvoo verdes sois os reis. Sou um poeta, jogo-me aos dados. Ganho as paisagens que não vereis. Senhores heróis até aos dentes, puro exercício de ninguém, minha cobardia é esperar-vos umas estrofes mais além. Senhores três, quatro, cinco e sete, que medo vos pôs por ordem, que pavor fechou o leque da vossa diferença enquanto homem. Senhores juízes que não molhais a pena na tinta da natureza, não apedrejeis meu pássaro sem que ele cante minha defesa. Sou um instantâneo das coisas apanhadas em delito de perdão, a raiz quadrada da flor que espalmais em apertos de mão. Sou uma impudência, a mesa posta de um verso onde o possa escrever. Ó subalimentados do sonho, a poesia é para comer. Quando morto eu for por ela, sei que dirá minha bela, eu sou Guiomar Afonso. Quando ela me der a morte, sei que dirá desta sorte, eu sou Guiomar Afonso. Quando eu morrer, levará a mão ao queixo e dirá, eu sou Guiomar.
Formosa filha, porque tardaste na fonte fria?
Amores eu tenho, amores eu tenho.
Filha, formosa filha, responde, porque tardaste na fria fonte?
Amores eu tenho, amores eu tenho. Tardei minha mãe na fonte fria, servos da monta, água
morte não envolvem o rio.
Amores eu tenho, amores eu tenho.
Por teu amado filha que escondes, o mar não envolvem cervos do monte.
Amores eu tenho, amores eu tenho. Amores eu tenho, amores eu tenho. Amores eu tenho, amores eu tenho. Amores eu tenho.
As pessoas que nos vão falar da Natália. Falta a Maria Fernanda.
Já chegou, está ali, já.
Não ficou bonito este bocadinho? Da
muito bonito. Mas uma vez disse à Amália, Amália disse à Natália, Natália, é uma imprudência cantar ao lado da Amália. Mas ela sente-se muito bem.
Ora bem. Vamos ter aqui três intervenções. Não sei qual é a ordem que querem. Quem é que quer começar?
E primeiro a senhora. Primeiro a Fernanda.
Não sei se a Fernanda quer começar.
E ali, olá.
Deixa
ficar nossa, para o fim.
Há uma ordem. Não tenho microfone, agora já tem. Não queres começar? Quero começar você. Eu vou pedir aqui ao professor Fagundes Duarte, que foi nosso colega deputado, tenha uma razão particular para estar aqui, para além do seu conhecimento e da sua capacidade académica e do seu talento. O Fagundes Duarte teve um papel importantíssimo para a salvaguarda do esporte da Natália Correia. Ele era, na altura, secretário regional da Cultura nos Açores e foi com a ajuda dele que foi possível salvar o esporte da Natália Correia. Portanto, achámos importante trazer o Luís Fagundes Duarte, nosso querido amigo. Luís, tem a palavra.
Muito obrigado. Primeiro lugar, Sr. Presidente da Assembleia. É uma honra estar aqui, depois de 8 anos de ausência. Quero agradecer o convite que me foi feito para colaborar nesta revista e para estar aqui presente. Eu fiquei agora um bocado comovido com aquele filme que passou, porque quem conheceu a Natália possivelmente se poderia rever numa frase que eu trouxe aqui dela e que é esta. É sabido que, na maior parte dos casos, as homenagens melhor servem os homenageantes que os homenageados. Sobretudo quando estes, já mortos, não podem manifestar o desprezo ou o tédio com que, tantas vezes em vida, enxotaram as moscas necrófilas que postumamente se exibem à luz da celebridade extinta. Bom, Natália Correia escreveu isto em 1970, numa entrevista, num artigo publicado no jornal Notícias de Luanda, e o homenageado a que ela se referia era José Régio, que tinha morrido uns meses antes. Isso fez-me ficar assim um bocado confuso e um bocado sem, enfim, pouco à vontade, porque se calhar eu serei uma dessas moscas necrófilas que postumamente me exibo à luz da celebridade extinta que foi Natália Correia. Mas vale a pena passar por aí, porque de facto, e como enfim todos sabem, Natália Correia é uma, e é sem dúvida, uma das grandes figuras da cultura portuguesa do século XX. Eu não estou a fazer aquela homenagem a que ela se referia, mas ao lado de Fernando Pessoa, de Vitorino Mésio, Natália Correia, José Régio, enfim, são aqueles que ficaram para a história como os grandes nomes da literatura portuguesa. Acontece que Natália Correia, além de ser uma grande poeta, não poetisa, ela não gostava, achava que poetisa era a mulher do poeta, e, portanto, poeta é poeta. Não só como poeta, como autora de uma magnífica peça de teatro que foi, digamos, que foi censurada, não é? Que foi encomendada para as comemorações do centenário de Camões em 1980, mas que depois, por razões políticas, não sei até que ponto é que essas razões passaram para esta casa ou não, a peça foi condenada ao ostracismo, mas que é uma das grandes peças do teatro português, uma verdadeira ópera, e eu pergunto-me há pouco, alguém dizia que era necessário que as universidades estudassem a obra de Natália, e eu pergunto, e onde é que está o teatro português, os encenadores portugueses que ainda não conseguiram fazer uma encenação ou prática daquela peça que se chama Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente, e que foi objeto de censura política em 1980. Ora bem, esta mulher que é uma grande poeta, que é uma grande dramaturga pouco conhecida como tal, uma mulher polémica a 100% e, sobretudo, com uma capacidade de observação, de pensamento excepcionais, que continua a ser recordada por alguns aspectos, digamos, não digo folclóricos, mas daqueles aspectos que dão mais nas vistas, e não como autora de uma grande obra literária que ainda falta estar. Mas ela não está sozinha, continuamos, em Portugal continuamos, em cada século, a reduzir a cultura portuguesa a uma pessoa. No século XIX era Eça de Queiroz, no século XVI era Camões, no século XVII e XVIII, que abrange os dois, o padre António Vieira, no século XX, Fernando Pessoa, como se não existisse mais ninguém. E enquanto nós continuarmos a falar de Fernando Pessoa, porque já muita coisa foi dita, e portanto é fácil dizer, Fernando Pessoa é um grande poeta, e portanto não corremos risco nenhum em dizê-lo, continuamos a não citar Natália Correia, Vitorino Mésio e outros assim. Não só como poetas, como autores de obra literária, mas também como pensadores. Numa outra entrevista dada a Edith Soeiro em 1969, portanto ainda uma escritora jovem, Natália diz o seguinte: a minha vida só interessa na medida em que sou autora. Portanto, vou falar daquilo que nela se dirige nesse sentido, que prepara a minha condição futura de escritora. O resto, creio, não interessa, ou por outra, interessa só a mim. Esta ideia de que os aspectos biográficos, a vida do escritor é secundário, porque o escritor é uma espécie de meio de passagem de uma obra, faz recordar uma frase de um outro português, mas já agora, desculpem, açoriano importantíssimo, chamado Antero de Quental, que numa carta a Oliveira Martins, quando ele estava a preparar a edição dos sonetos completos, diz assim: quanto aos sonetos, a perfeição seria que você discreteasse e filosofasse sobre algumas das questões psicológicas, morais e outras que o livro sugere, sem dizer nada do autor, sujeito pessoalmente insignificante e apenas o lugar onde de determinadas combinações de ideias e sentimentos. Ora bem, esta ideia do escritor que se assume como um sacerdote, um sacerdote que transmite o conhecimento, que transmite a informação, mas sobretudo transmite o pensamento, é, cabe perfeitamente, que até descreveu assim, como ele sendo, o autor sendo o lugar onde as coisas se passam, Natália também diz isso. E, de facto, nós vamos à vida dela e encontramos a mulher que se ocupa de questões de direitos humanos, de direitos da mulher, que faz crítica política. Por exemplo, agora, e eu peço desculpa a lembrar isso, mas é muito importante, ela tem um conjunto de poemas dedicados muito satiricamente ao nosso atual Presidente da República, que são autênticas marcelíadas, utilizando a expressão clássica. Seria bom nós recordarmos, e quem diz o nosso Presidente da República, com todo o respeito e consideração, mas que ela critica de uma maneira muito violenta, e nós agora encontramos, curiosamente, muitos traços, não é, que ela anteviu há 40 anos. Bom, é uma mulher interventora na vida política, na vida social, na vida cultural. Alguns momentos importantes da atividade política nesta casa estão centrados nela, e todos se lembram do célebre poema satírico, mas que ela reúne na sua obra completa, sobre aquele deputado que achava que havia coisas mais importantes na vida do que fazer coisas importantes, como a famosa visita da famosa Cicciolina, deputada italiana, que aqui competiu, mostrando os seios, competiu com as figuras que estão ali no plenário, desnudadas, e que não incomodam ninguém. No entanto, a Cicciolina incomodou. Bom, portanto, ela ocupava-se disso tudo, e é preciso, muitas vezes nós vemos a Natália, aquela figura que se impunha pelo muitas vezes até pelo repentismo, mas ela é muitíssimo mais do que isso. E é de facto, embora a obra dela esteja praticamente publicada, ainda há algumas coisas por publicar. Não percebo, por exemplo, como é que ainda não foram publicados os poemas, os textos inéditos que estão no espólio dela em Ponta Delgada. E sobretudo, disponibilizar essa obra de uma maneira criteriosa, com tratamento sério, filológico, mas disponibilizar para o grande público. E, de facto, nós vamos encontrar muitas vozes, muitas ideias que agora muitos escritores jovens, que andam por aí um pouco convencidos que descobriram a literatura, que convinha que lessem, porque, de facto, temos memória ali, temos conhecimento e, sobretudo, temos um envolvimento social e estético muito forte. E, para terminar, eu vou recordar, aliás, os meus apontamentos foram apenas frases dela, uma outra frase dela numa entrevista a Dório Guimarães, em 63, na altura ainda eram irmãos. A frase é esta: o signo do poeta é o da liberdade, leia-se libertação. Ele aparece livremente no mundo para libertar. É um homem muito novo que nasce num mundo muito velho. Bom, era com esta frase lapidar do que é a definição do poeta, um homem muito novo que nasce num mundo muito velho, que eu gostaria de encerrar esta minha breve e um pouco desorganizada intervenção, porque possivelmente aqui encontraremos pontos para continuar a conversar e a discutir, ao fim e ao cabo, o que é ser poeta, o que é literatura, mas, no fundo, o que interessa ao autor é o que é a liberdade. E é essa liberdade pela qual ela luta muito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Luís. Eu agora ia passar à Maria Fernanda. Maria Fernanda, além de ser académica, especialista em literatura espanhola, era amiga da Natália, muitas noites passámos no botequim, conheceu, privou muito com a Natália, tinham discussões literárias e, portanto, pensámos que a Maria Fernanda também nos podia dar hoje aqui um testemunho, e estamos aqui para ouvir.
Boa tarde, obrigada pelo convite e cumprimento todos e todas. Eu perguntava-me como homenagear Natália num modo que não seja académico, mas que também não seja confessional, nem corriqueiro. Seja como for, eu quero dizer que é com imensa saudade, e aquele vídeo que estava tão bem feito, e obrigada Helena, aumentou muito essa saudade, é com imensa saudade que eu quero homenagear aqui Natália Correia, escritora enorme e única em toda a história da literatura portuguesa. Eu vou repetir algumas coisas que Luís Fagundes Duarte disse, talvez desenvolva um bocadinho mais, porque enfim, sou mais das literaturas, não é? E esta frase que eu disse, eu vou repetir e assumo totalmente. Portanto, eu creio que Natália Correia é uma escritora efetivamente enorme e é única em toda a história da literatura portuguesa. E vou justificar. Porque tivemos o privilégio de a ter como amiga, não banalizemos a sua arte e o seu saber. Natália é, e é por isso que eu digo que é uma figura absolutamente única na história da literatura portuguesa, talvez não tenha havido antes outra, porque não tiveram condições para isso, mas, por exemplo, no plano que era o da das nossas conversas noturnas dos mundos ibéricos e ibero-americanos, eu só comparo com uma que, por acaso, foi contemporânea do padre António Vieira e se enfrentou com ele, que foi uma mexicana chamada Juana Inês de la Cruz. Portanto, talvez no século XVII já fosse possível haver uma escritora assim. Não houve em Portugal, que saibamos, e peço desculpa às pessoas que estudam mais a produção das mulheres, mas eu penso que não. E, claro, eu não quero repetir aqui, nem fui ler tudo o que já escrevi sobre Natália Correia. Eu tenho muita pena de não ter assistido à primeira parte, percebi que, entre outras coisas, disse que precisava de ser mais estudada. Eu não consegui chegar, tive uma hora dentro de um táxi, que normalmente faz isto num quarto de hora, fez parentes, mas há muito trabalho feito sobre académico, universitário, sobre a obra de Natália. Há pouco, porque há muito pouco sobre todos. E porque em Portugal somos muito pouquinhos a fazer coisas deste género. Somos muito poucos leitores, etc. Fecha também parênteses, para não entrar. Mas há, no Brasil, há teses de doutoramento feitas em Portugal, há uma excelente tese de doutoramento feita por um português numa universidade alemã sobre a filosofia, o saber filosófico na obra de Natália Correia. Portanto, quer dizer, há o possível e tentamos que haja mais, claro. Mas, quando eu vou, então, só esmiuçar um bocadinho, não quero repetir as coisas que já escrevi sobre ela, mas queria só esmiuçar para justificar esta minha frase que eu repito, que é uma escritora enorme e única na história da literatura portuguesa. Eu quase escrevi na história da literatura em português, só que aí a Clarice deu-me assim um bocadinho, a Clarice Lispector disse, então, vou dizer na literatura portuguesa. Então, na poesia. Natália tem uma poesia que é desde a herdeira da tradição medieval, por exemplo, as cantigas trovadorescas que ela reescreveu e que, por exemplo, um cantor tão importante como Amâncio Prada há muitos anos já gravou, portanto, não desconhecida. E essa poesia medieval, ela não só reescreveu dentro dessa tradição trovadoresca, mas comentou longamente, há um livro que fiz de ensaio, porque, por outro lado, Natália é também uma enorme ensaísta. Portanto, eu estou só na poesia. E vou dizer cronologicamente. Portanto, começando pela Idade Média, depois a poesia barroca. E não é por acaso que ela fez uma antologia, poesia barroca. A poesia satírica. E ela não é só uma estudiosa da poesia satírica, ela é, que eu saiba, que eu conheça, o maior poeta satírico em língua português, e que ao mesmo tempo de ser um poeta, de poder ser, de saber ser um poeta satírico, ou uma poeta satírica, é O que parece ser o outro oposto, mas os que estudam muito a sátira sabem que não é um oposto, que é ser também uma voz mística e metafísica impressionante. Portanto, evidentemente, a poesia romântica, que ela herda, entre outros, claro, do seu adorado Antero, mas ela conhece muito bem toda a tradição da poesia romântica europeia e estadunidense. E reescreve-a. Portanto, como eu dizia, o ter praticado estes géneros aparente opostos, como o satírico, e eu tinha escrito aqui, não a banalizemos com o poema do Coito do Morgado. Do Coito, não é? Do Morgado, eu nem sei bem. Quer dizer, não a banalizemos, não banalizemos a grande escritora satírica que ela é com esse poema. Para mim, ela é uma escritora satírica na tradição de Quevedo, que ela conhecia muitíssimo bem, e na tradição de um que não é poeta, mas que é o outro grande satírico da literatura portuguesa, que é Camilo Castelo Branco. Portanto, poesia satírica, poesia romântica e a poesia mística e metafísica. Eu confesso que eu não sei nada, ou sei muito pouco, fui formada numa época de anticlericalismo, antimisticismo, anti tudo isso, portanto, tenho um bocadinho de dificuldade, tinha a entrar nisso, mas, por exemplo, a Natália admirava profundamente o trabalho do José Augusto Mourão, que, enfim, alguns amigos conhecem, que fez trabalhos muito importantes sobre a presença da filosofia de Joaquim de Flora na obra de Natália, e Natália era eu diria quase dos poucos críticos, estudiosos, académicos que tinham escrito sobre ela, que ela admirava profundamente. E, claro que sim, que conversávamos muito sobre San Juan de la Cruz. 3 dias, 3 noites antes de morrer, eu isto sim já contei em algum sítio, mas quero dizer outra vez, às 3 da manhã, Natália telefonou-me, porque queria encontrar, ela estava presa à expressão e ao conceito Ínsulas estranhas de San Juan de la Cruz, e não encontrava nos textos, não encontrava em que poema, então telefonou-me às 3 da manhã para se eu lhe dizia onde é que estava. Bom, portanto, isto quanto, digamos, o que é a história literária, a história dos movimentos literários, das grandes correntes literárias. Nas formas, a mesma coisa, ela vai da cantiga trovadoresca medieval, que ela pratica magistralmente, a forma da poesia trovadoresca, até ao soneto romântico. Depois, a grande narradora, espero que tenham lido alguns dos seus romances, dos seus contos, das suas novelas, grande e original, porque a temática, tirando o primeiro livro, mas, por exemplo, as Núpcias e a Madonna são temáticas não, assim, não banais, não habituais na literatura portuguesa. O ensaísmo cultural. E eu gostava, agora que se fala tanto da Europa, eu não sei, não tenho a certeza, mas pus-me esta pergunta, se no ensaísmo cultural, eu chamo-lhe assim português, há algum livro no pós-guerra, no pós-Segunda Grande Guerra, antes do Descobrir que Era Europeia da Natália, princípio dos anos 50, em que ela estuda, analisa, e por experiência, enfim, por ter estado lá, a relação entre Estados Unidos da América e Europa. Depois o diário. E o diário, enfim, todos estão lembrados de como é que ela se interroga, como é que eu posso relatar ao mesmo tempo a festa de 25 de Abril, viver e relatar ao mesmo tempo a festa de 25 de Abril. A oratória. E, enfim, a oratória, penso que os colegas deputados, ou que foram colegas, ou que a ouviram, têm experiência, não preciso justificar mais, porque senão nunca mais acabava. E era muito boa nisto tudo. E eu deixei para o fim o teatro. Deixei para o fim o teatro, para já, também por uma questão sentimental. Eu tive a imensa sorte de ter conhecido esta mulher enorme e intelectual imensíssima, no princípio dos anos 80, não recordo bem se 83, 82, num encontro sobre teatro espanhol e português, no Dona Maria. Foi aí que eu a conheci. E também deixei para o fim, desta enumeração dos géneros que ela praticou, não o fim ainda, peço desculpa. Mas o teatro, e vou... Porque não é só aquela peça, enfim, o Luís também não tinha a obrigação de estar a falar das outras peças todas, mas eu trouxe um livrinho que se calhar não existe na biblioteca e todos nós que estamos aqui colaboramos neste livro, que foi um congresso que fizemos na Universidade Nova, nos 10 anos da morte da Natália, em que colaboraram, que se chama Natália Correia, a Festa da Escrita. Eu trouxe o livrinho, tem colaboração de muitas pessoas. E, nesse livro, o Armando Nascimento Rosa, que é um grande especialista do teatro de Natália e que estava, aliás, a preparar as obras completas para a imprensa nacional, não sei em que ponto é que isso está, confesso, começa assim o artigo dele. Entre 1952 e 1989, contem, Natália Correia produz uma obra dramatúrgica composta por 15 títulos, que lhe concede o título do mais original, audacioso e polivalente dramaturgo português da segunda metade do século XX. E ele justifica todo o resto do artigo. Isto é o princípio. Está plenamente justificado, é alguém que o conhece muito bem. E claro que aí, eu lembro-me, por exemplo, a Pécora. A Pécora é uma obra absolutamente, aliás, foi representada em França, é uma obra de nível mundial. Só que, claro, Natália é portuguesa, o Garrete também lhe aconteceu isso. Acontece a alguns que são muito bons e, portanto, não têm a divulgação, se não montarem uma empresa de marketing para isso. Ela, quando estava também... Uma semana antes, ou enfim, não uma semana, um mês antes, eu devo dizer que isto foi na data da minha defesa de doutoramento, o que foi terrível, ela queria reescrever o Dom Juan e Julieta. E por isso eu não estou de acordo com que se tenha representado recentemente, porque ela estava a reescrever, tinha-me pedido o livro do Tirso de Molina com o mito do Dom Juan para reescrever, era a última obra que ela estava a fazer, era o que ela tinha em mãos quando morreu, era reescrever o Dom Juan, o seu Dom Juan e Julieta. E eu pergunto-me, quanta desta obra, uma pergunta parecida à de Luís, não é? Tem sido representada, por exemplo, numa coisa que se chama um Teatro Nacional e que o contribuinte paga. O Teatro Nacional, Dona Maria, alguma vez representou a Natália? Não sei, não sei, é uma pergunta. Mas suspeito que muito pouco. Bom. E agora, claro que estando nesta casa, eu tenho que falar da Natália Deputada. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Só quero que saibam... Só quero dizer que saibam, não, perdão, isto é muito coloquial. Só quero dizer que não é para magoar ninguém que está na sala ou ninguém que não está na sala ou alguém que não esteja na sala. Só que eu devo isto à Natália, o que eu tenho para dizer. Espero que conheçam também esta maravilhosa biografia, fotobiografia que a Ana Paula Costa fez com muito trabalho. E a Ana Paula Costa pediu-me um texto para este livro. Aliás, algumas das fotografias que estão aqui foram feitas por mim, péssimas, no botequim, mas são lindíssimas. Ela, Natália, está. São os últimos anos de uma mágoa imensa, de uma dor imensa com o mundo em geral. E eu normalmente não, e fiz este textinho do qual só vou ler um bocadinho. E que a Ana Paula Costa pôs no fim do livro. E que nunca li. E se calhar também nunca ninguém leu aqui. Não vou repetir. Não vai ficar repetido. Chama-se Natália. Eu não conseguia escrever o texto. Aí estava sozinha no norte do Peru, lá num autocarro. E começou isto. Ficava perdida se tinha de entrar em casa sozinha. E pedia a gritos que gostassem dela. mas também as gargalhadas lhe vinham do fundo do corpo. Dizem que outrora belo. Um dia ouvi-lhe dizer, desgarrador, em português, quando antes alguém me tinha dito que não, que em português não. Ela sabia que sim, que em português sim. E de repente uma buganvília para Natália, no meio de longos desertos de areia, chimbote, palavras e flores com mar ao lado. Tinha saudades de uma ilha com cuja gente sentia que a não amavam. E continuava a pedir a gritos que gostassem dela. Inventava cada dia a mãe que quis ter, melhor se morta, pois. E de repente, buganvílias no meio de desertos de areia. O botequim cantava como ninguém o Summertime e o que a Helena pôs. Com Jean e amigos mais ou menos. Agora sem gritar. A voz vinha-lhe em ondas do fundo do corpo. Dizem que outrora belo. Nunca entrou em casa sozinha, mas sabia que tinha amado e confiado e sido traída. Ultimamente o mundo estava cada vez mais triste. Era isso, desgarrador. E uma noite, uma madrugada, acabou-se. Na véspera, ainda à procura das ínsulas estranhas de Juan de la Cruz, outro místico e herético. E cremaram-lhe o corpo. Dizem que outrora belo. Ora, Natália foi deputada, segundo consegui investigar bem, porque o que eu sei de Natália deputada é tudo o que ela me contava. Eram as mágoas de Natália. Depois de tempos de alegria. As mágoas no último tempo. Esses tempos de alegria, Natália foi deputada, e agradeço ao amigo Maria Tomé que me ajudou a ver, mas depois encontrei facilmente na internet, foi de 80 a 83, não é? E primeiro no PPD, como independente no PPD e depois como independente só, e de 87 a 91 nas listas do PRD. Não vale a pena eu repetir, toda a gente sabe o quanto ela admirava e porquê admirava Francisco Sá Carneiro e o quanto ela admirava e porquê admirava Ramalho Eanes. Neste mesmo livro, há uma pessoa que escreve sobre Natália Deputada e é Mário Tomé, que faz um texto belíssimo, interessantíssimo. A primeira parte é um texto dedicado a Dório Guimarães, e isso é outra coisa. Alguém aí falou do irmão. Eu vi hoje numa página da internet, do MDM ou não sei o quê, esta frase absolutamente lamentável. Casou por conveniência com Dório Guimarães. Está, é uma coisa que se chama Movimento Democrático de Mulheres ou algo assim. Confesso que não conhecia a página. Portanto, o texto, leiam, por favor, o texto de Mário Tomé, se quiserem saber, quer dizer, o que foi a relação destes dois, e não dizermos frases destas, porque nenhum deles a merece. Está escrito lá nessa coisa, eu depois digo. Mas o Mário Tomé transcreve, andou à procura nos diários da Assembleia, não é? E transcreve algumas falas, algumas atuações da Natália aqui. E diz assim, depois de transcrever uma frase em que ela diz a liberdade é que é, eu ouso a perversão de ser pela liberdade contra as grades, de ser pela vida contra a morte, etc, etc, e comenta Mário Tomé, concordarão comigo, que com esta intervenção Natália traçava fatalmente o seu futuro político. Deputada independente a partir dali, deputada do PRD que aproveitou as suas ilusões em Eanes e nos que o rodearam por alguns poucos anos. E fim. Diz ele, e fim. Ora, eu pensei assim, de facto foi o fim da sua voz aqui. Mas poderia não ter sido. Foi, mas poderia não ter sido. E aqui é que vem a parte um bocadinho difícil, Mas, repito, eu devo isto à Natália, porque foi a sua mágoa obsessiva do último ano e meio antes de morrer. Dela e do companheiro Dório de Guimarães. As eleições legislativas de 91, Natália, pelo menos era a percepção que ela tinha, que contava aos amigos mais íntimos, e estão aqui alguns amigos mais íntimos que podem dizer que eu não estou a inventar. Natália tinha tido a percepção, ela dizia que tinha sido convidada, estas coisas algum disso tem que contar, não é? Que tinha sido convidada pelo PSD para integrar as listas do PSD. Mas que, e isso sim, eu vi, eu assisti, tinha amigos muito queridos, o botequim estava cheio todas as noites havia amigos muito queridos do Partido Socialista no botequim. E alguns desses amigos ter-lhe-ão incutido a ideia, ou ela construiu-se a ideia, de que ela não aceita o convite do PSD porque vamos pô-la nas listas, vai estar nas listas do Partido Socialista. Só que, portanto, como digo, ou foi incutido, ou ela imaginou, mas ela não era delirante, como eu também já escrevi, já vi, li hoje em algum sítio, os delírios da Natália. Até porque havia uma questão, eu não sabia nada de política nem da Assembleia. Eu só estava por ali e ouvia estas coisas. Ou ela ouvia falar de não sei o quê, tempo que faltava para pensão. Bom, o que eu sei é que quando chegam as legislativas de 91, a formação das listas, o presidente do Partido Socialista era Jorge Sampaio, quem liderava o Partido Socialista. E constava nesse grupo que Jorge Sampaio não gostava de Natália. Claro que Jorge Sampaio tinha todo o direito e tem todo o direito de não gostar de Natália, de quem que seja. Mas a vida é muito malvada e às vezes complica as coisas. Porque o que aconteceu foi que uma das pessoas que tinha responsabilidades na formação, na elaboração dessas listas, evidentemente, teria que cumprir as ordens do líder, digo eu, era uma pessoa que ela queria profundamente, que era o seu amigo querido da alma. Portanto, não houve nome da Natália nas listas. Eu tinha escrito aqui algumas palavras que não vou dizer. Porquê é que não houve... faço um parênteses, quer dizer, e perdoem-me, deem à conta de que eu já estou velha e que não vale a pena realmente atraiçoar causas, atraiçoar amigos, porque às vezes, ainda por cima, o destino é muito malandreco, tem umas pirraças e não nos dá aquilo que julgamos obter quando fazemos umas pequeninas traições. O certo é que Natália, a mágoa profunda, por um lado, mágoa afetiva, antes de mais, a humilhação intelectual também. E esperou até ao último dia, esperava uma palavra de explicação. Nunca teve essa palavra e não teve essa palavra. E morreu aquela noite, como nós sabemos, deixou muitas saudades a muita gente. Penso que também aos amigos queridos que não lhe deram a palavra que ela a que ela tinha direito, e só vou ler para terminar outro texto aqui, que é um poema da Hélia Correia, que como sabem, foi, creio, o último prémio Camões na literatura portuguesa. Então, está na página 13... E é leio e termino. Chama-se Natália. Se recebeste o nome de nascer, foi para que renascesses dia a dia. E quando a morte acreditou bater à tua porta, errou na moradia. Que nunca a mão da morte poderia tua boca sem dono emudecer. Pois feito de poema e rebeldia, teu corpo é mais que um corpo de mulher. Por generosidade ou desafio, deste-te à luz neste país sombrio, como se a doce mátria aqui coubesse. Voz de Sibila em mísero país, que ouvir tuas palavras nunca quis e o esplendor dos teus versos não merece.
Obrigada, Maria Fernanda. Eu posso testemunhar este sofrimento que a Natália teve, e estão aqui mais pessoas na sala que o testemunharam, por não ter sido incluída nas listas naquela altura, em 1991. Nós passámos, no botequim, passámos todos por este momento e por esta angústia. Enfim, foi assim. E eu agora ia dar a palavra ao Fernando da Costa. O Fernando da Costa é suavemente conhecido, grande jornalista, grande escritor, um homem de uma extraordinária sensibilidade. Já escreveu muito sobre a Natália. Vamos ouvi-lo.
A quem vive a mentira, convém... Obrigado, adeus, Ferris. Bem, o poder já saiu, ficamos mais à vontade. Portanto, ia dizer que a quem vive a mentira, convém o desconhecimento geral, convém o desvalorizar a cultura, o inibir a intervenção. Natália Correia, que nunca viveu a mentira e sempre se rebelou contra ela, excepcionalizou-se e tramou-se por isso. Poucos dias antes de morrer, ela dizia-nos no botequim, cito: será necessário que passem mais de 20 anos sobre o meu desaparecimento para que eu comece a ser entendida. É o que, duas décadas e meia depois, está a suceder. Simpósios, tertúlias, conferências, edições, debates, séries televisivas, teses universitárias surgem sobre ela em cadeia espontânea por todo o lado. Bibliotecas, teatros, fundações, escolas, hotéis, bares, galerias, livrarias, feiras, etc. Uma brisa nataliana levanta-se no país que a procura como mátria refundadora. Natália Correia foi um desses seres adiantados no tempo, vindos do futuro para nulo antecipar. Não cabia nas normas, nas ideologias, nas culturas, nas religiões, nos sentimentos que lhe foram destinados e que logo a extravasou. Daí a incompreensão de que foi alvo, provocando-lhe uma profunda solidão intelectual, agravada por certos anudatários gerados à sua volta e de que ela foi corresponsável pelas poses, provocações, extravagâncias assumidas. A audácia das suas ideias e premonições, a exigência quase iniciática de uma ética, de uma estética que lhe caracterizaram a obra e a vida, sublinharam-lhe ainda mais a excepcionalidade. A maior parte dos que a conviviam, em vez de tentar compreendê-la, aprofundando-a, acomodou-se na superfície dos seus irresistíveis exotismos. Não soubemos captar os avisos que nos deixou, para quando fôssemos despertados por um novo, terrível tempo a vir. Natália Correia pressentiu, com efeito, que nas décadas iniciais do terceiro milénio, os cisnes iriam deixar de cantar entre nós. Porque isso aconteceu, procuramos agora, no seu visionarismo, perspectivas que possam alentar-nos. Energias surpreendentes pareciam com frequência distendê-la como se algo que só ela vislumbrava a implice. Sedutora de gesto, fantasista de imaginação, sede se impôs, enigmática, fulgurante. Para alguns, Fernando Pessoa, Agostinho da Silva e Natália Correia são os mais ousados pensadores portugueses do século XX. Eu acrescento-lhes Jorge de Sena. Poeta, dramaturga, romancista, ensaísta, cronista, conferencista, deputado, orador, editora, cantora, tradutora, pintor, ela marcou transversalmente várias gerações e identidades de nós. Apanhava como ninguém as coisas pela intuição, desenvolvia-as pela inteligência, comunicava-as pela energia, daí o singularíssimo fenómeno gerado à sua volta. Autodefinindo-se, prevenia, aspas, não tenho uma religião, um partido, um clube, uma escola literária, não sou de associações, mas de convívios, não sou de exclusões, mas de acrescentamentos. Tudo o que existe, por mais estranho e diferente que possa parecer, deve ser compreendido, pois faz parte da natureza. Atraía como um ímã desvairados, místicos, vagabundos, assassinos, dementes. A todos ouvia, por todos se interessava, aspas, temos que recuperar a sua sabedoria, porque eles estão mais próximos do mistério do que nós. A literatura, através da poesia, da ficção, do ensaio, do teatro, do romance, a comunicação social, através dos jornais, da rádio, da televisão, das revistas, a política, através de intervenções parlamentares, de campanhas eleitorais, de comícios empolgados, o convívio, através de colóquios, debates, simpósios, foram os campos onde se afirmou, se superiorizou. Bate-se pela recuperação do sagrado, do politeísmo, do barroco, do romântico, do surreal, do clássico, do periférico e pelo repúdio do consumismo, do descontrolo demográfico, da implacabilidade dos mercados, da persistência nas crucificações. Aceitar a crucificação como a de Cristo, o que, submissamente, fazemos há 2000 anos, é aceitar, interiorizando-os, os holocaustos, o holocausto atómico, o holocausto populacional, o holocausto dos neo-esclavagismos, o holocausto da miséria, o holocausto do planeta. Natália criou o termo frátria para suceder ao de pátria e de mátria, este lançado pelo padre António Vieira. Porque o poder de pai, austero, distante, alternado com o de mátria, afetuoso, comunicativo, que tem vigorado entre nós, estavam, revelada ela, a esgotar-se para dar lugar, num futuro a chegar, ao poder de irmão, a frátria, a igualdade, a fraternidade. Criou, por outro lado, as expressões femininismo e ibericismo, significando a primeira A valorização não da mulher isolada, como reivindica o feminismo corrente, ou reivindicava, mas a valorização do feminino, que tanto existe na mulher como no homem, porque exprime a parte criativa, afetiva, superior do ser humano. O ibericismo significa, por sua vez, e na sua revolucionária perspectiva, impulsionada pelo professor Agostinho da Silva, não a integração de Portugal na Espanha, como pretendiam vários iberistas, mas o surgimento de uma comunidade de Estados independentes a partir das regiões da Península, constituindo-se com as suas ligações aos países africanos e americanos de línguas portuguesa e espanhola, um gigantesco, poderosíssimo bloco ibérico capaz de ombrear, após o colapso do bloco da URSS, que já se deu, e do colapso do norte-americano, que vai dar-se, como o bloco asiático da China, Índia, Paquistão, capaz de ombrear com este bloco asiático. Ninguém ouviu, ninguém apercebeu. Os grandes mitos nacionais encontraram em Natália Correia, perspicaz e estudiosa da filosofia portuguesa, uma celebrante em comum, o mito do desejado, o que contém a resistência, não a desistência, como a maioria papagueia. O mito de Pedro e Inês, a paixão sobre a morte, a estranha atração nossa pelo indizível. O mito do andrógino, o ser completo, uno e plural para que caminhamos e que os movimentos LGBTI que ela apoiava estão a sinalizar. O mito do Espírito Santo, metáfora de um socialismo de raiz portuguesa, não precisamos de importá-lo de Marx. A todos ela dedicou obras próprias reformuladas à nossa dimensão. A percepção que Natália Correia tinha do mistério, fonte da sua criatividade, levou-a a voltar-se desde muito cedo para os universos do inexplicável. Desses universos provinham-lhe, subtis cordões umbilicais, a energia, a vidência que a faziam, como a Camões, como a Pascoais, como a Antero, como a Raul Brandão, como a pessoa, ser de genialidades. Os que a não aguentavam combatiam-na não pelas suas ideias, mas pelos seus tiques. Não pela sua criatividade, mas pelas suas gafes, reduzindo-a a esboços de efeitos fáceis e gratuitos. A pecha nacional fazê-lo. Quando não conseguimos enfrentar os superiores, tentamos ridicularizá-los, achincalhá-los. Natália reconhecerá, aliás, que, aspas, se fala muito da minha personalidade, transformando-a num espetáculo para abafar a minha obra. Fim de citação. E especificará: eu pareço entusiástica, exuberante, mas é só por fora. É a minha forma de me libertar das tensões que as pessoas mordem dentro de si. Interiormente, tenho a imobilidade de um ídolo oriental, mas não sou fria, sou até um ser profundamente afetivo. Os textos que a professora Fernanda Abreu escreveu, e a quem Natália muito admirava, para reedições de livros seus, reedições na Editorial Notícias, por exemplo, abrem nesse sentido. Natália Correia não era uma contadora de histórias, era uma criadora de pensamentos. Daí os seus livros não serem best-sellers. A concepção de que a ficção literária não deve ter ideias, repugnava, aliás. Ela era um desastre para os editores. Apenas vendeu 3 edições do romance Madonna porque as pessoas pensaram que era uma biografia da Madonna, o que vale que ela não soube. A paixão pela sua terra levava a crispar-se contra os enojados de Portugal. Palavras dela. Desdenhar da terra a que se pertence é pior do que odiá-la. Os fortes de caráter, como ela, atacam, não humilham. Criticam, como ela, não amesquinham. Cito-a. Tenho perdido o melhor do meu tempo com seres que execram o que os liberta e exaltam o que os enche de imundícia. Portugal é um país de castrados pelo terrorismo verbal. Não presto para as suas revoluções. A sua passagem pela Assembleia da República como independente pelo PSD primeiro, ou PPD, e pelo PRD depois, depressa a desilude das formações políticas. Não foi por cartilhas que entrou no Parlamento. Foi por admiração, por afetuosidade, com Sá Carneiro e Ramalho Vianes, que o fez e que eles sempre lhes retribuíram, sobretudo o casal Ianes, que foi de uma generosidade que ela nem sonhou para com ela. Está aqui a doutora Manuela Ianes, com que muito nos honra. Interesses lobísticos, disciplina partidária, rigidez burocrática não se coadunavam com as suas posturas de defesa da liberdade, da cultura, do bem comum. Aliás, o PSD instaurou-lhe mesmo 1 ou 2 processos disciplinares de expulsão por desrespeito de normas internas. Cita Natália. Nunca ninguém me controlou, nem antes, nem depois do 25 de Abril. Que totalitaristas existem em todos os regimes e opositores a eles também. Mas não sou nenhuma dessas vítimas profissionais do fascismo e da PIDE. Repugna-me, aliás, que se cobre pelas opções feitas. Fazem-se, assumem-se, pronto. A longa noite do fascismo, continua ela, não foi para mim nenhuma longa noite, porque não deixei que o fosse. Pessoalmente, até me diverti bastante nela. As pessoas que pertencem ao mundo da cultura não se deixam de formar. Por isso é que ela, cultura, é tão combatida, tão pervertida por direitas e esquerdas, norte, centros e sul. Indómita contra totalitarismos, recusou pactuar com os que tentaram, como certa esquerda, no verão de 1975, repintá-los aos totalitarismos com outras paletas. O perigo mais devastador estará, porém, nos mercados que, antevia ela, irão dominar-nos, passa a citá-la. Com o seu gosto pindérico, futebol, telenovelas, concursos, literatura light, música pop, passagens de modas, viagens, tudo açucarado, tudo servido como cultura, como modernidade. Agora, esta frase é muito interessante. O gosto da burguesia e do proletariado confundem-se num plebeísmo degradante. Burguesia e proletariado caminham juntos e sem o perceber para precipícios em que vão cair. Natália Correia foi perdendo aos poucos intervenção, influência. A RTP ignorou-lhe propostas para programas, apesar do êxito de Mátria. Jornais esquivaram-lhe colaborações por as considerarem inconvenientes. Companhias de teatro ignoraram-lhe peças, embora a Pécora tenha sido êxito internacional. Editoras derraparam-lhe originais por o público não lhes acorrer. Partidos sacudiram-na das suas listas, inviabilizando-lhes, e faltavam poucos meses para receber a reforma de deputada. Se as crises, especificava, não são geradoras de audácias, mais indicado é dar-lhes o nome de agonias. Vamos regredir culturalmente, civilizacionalmente. O que aí vem será tão medonho como foi a Inquisição. O sul da Europa, como Portugal, atravessará crises terríveis que farão perigar a existência de alguns países, incluindo o nosso. Amarga confidencia. Peço-lhe atenção para esta frase que é notável. Quase nada vale a pena, mesmo que a alma não seja pequena. Só a alma grande é capaz de escolher o muito pouco que ainda vale a pena. E citando Camões, com frequência murmurava: erramos todo o discurso de nossos anos. Aonde o mundo mais justo, humano, igualitário que andamos a prometer, quando o futuro está a ser oposto disso, mais desigual, mais pobre, mais violento? Tenho medo. Não quero viver esse tempo. A pobreza é a grande arma de domínio utilizada pelos ricos. Mas eu prefiro desaparecer a submeter-me. Desapareceu e não se submeteu. Natália chegou a encarar a ideia de deixar Lisboa e acolher-se à residência onde nascera, na Feijão de Baixo, se o governo regional dos Açores, a quem deixou os seus bens, a adquirisse e transformasse em casa-museu. Apetecia-lhe o refúgio da infância, da pequena igreja onde fora batizada, do jardim onde brincara e onde gostava que fossem depositadas, sob um busto que Martins Correia lhe modelara, as suas cinzas, juntamente com as de Dório Guimarães, companheiro de vida e grande poeta que se diluiu por amor a ela. Eu aqui reivindico que eu fui a única pessoa a escrever sob alta qualidade poética do Dório Guimarães nos livros que ele publicou. Como é que se chama? Cíntia. Quer que acabe? Acho que estou a acabar. As suas cinzas, quer da Natália, quer do Dório, estiveram 20 anos a aguardar no cemitério dos prazeres de Lisboa que São Miguel as quisesse receber. Não lhe respeitaram o testamento, apesar do notável esforço de Helena Roseta, sua testamenteira, e de Luís Fagundes Duarte, aqui presentes. Quer dizer, o não respeitaram é parcial. Diga? É parcial. Porque a escola onde ela nasceu não foi transformada em casa Natália Correia. Os restos mortais não foram depositados no Jardim da Feijã. Os inéditos, valiosíssimos, não foram reeditados pelos que os receberam. A coleção de pintura que doou foi impropriamente desmembrada. A exceção tem sido, entretanto, a Câmara Municipal de Ponta Delgada, que lançou e agendou iniciativas comemorativas de Natália Correia, havendo a Junta de Freguesia da Fazenda Baixo construído o edifício a ela dedicada. o governo oficial do país, sobretudo o Ministério da Cultura, tem ignorado. A Assembleia da República também. A Câmara Municipal de Lisboa, igualmente. O Teatro Nacional, idem. A Associação Portuguesa de Escritores, aspas. Natália Correia não serve para poeta de regimes. Quando me pediu que escrevesse o livro Botequim da Liberdade, disse uma frase enigmática e intrigante, aspas. Para que se justifique a nossa vida, é preciso que alguém a invente em nós. As tertúlias proporcionaram-lhe a comunhão com pessoas de espírito e ousadia, palavras suas, tornando-se-lhe fundamentais para evitar a cultura desvivenciada, pois só quando se está muito na vida se pode transmitir aos outros. Daí a importância do Botequim, a antiga carvoaria do Largo da Graça em Lisboa, que ela transformou nos finais da década de 60 e que contribuiu para mudar culturalmente, politicamente, o país depois de 25 de Abril. Helena Roseta foi decisiva na sua manutenção. Natália Correia decidiu abri-lo, confidenciou-me, isto é muito giro o que ela diz, para criar no seu espaço uma antecipação de um Portugal que pode haver no futuro. Um Portugal culto e afetuoso, interventivo e progressista, justo e digno. Já vou acabar. Havia uma Natália Correia diferente para cada pessoa. A que eu evoco foi a que eu conheci, que julguei conhecer durante 20 e tal anos. É essa que tento transmitir, sem intenções historiográficas, pois, como dizia Nietzsche, um dos seus filósofos preferidos, a história é tão só a fé na mentira. Esta frase é do Nietzsche, não é minha. Deus me livre. Quando o corpo de Natália Correia estava no crematório do Alto de São João, prestes a atravessar a cortina final, uma pomba branca entrou misteriosamente no edifício e baixou em espiral sobre a urna, desaparecendo a seguir no azul da manhã. Como ave de papel, outra, esta revista, voa agora sobre ela e sobre nós. Acompanhemo-la. Muito obrigado por fazerem.
Quero agradecer profundamente estes três testemunhos, esclarecer ao Fernando da Costa que a questão das cinzas da Natália e do Dórdio está já resolvida, onde ela queria, como ela queria, juntos nos Açores, debaixo do busto do Martins Correia.
Não
estão
nada.
Estão sim, eu estive lá.
Não estão no jardim?
Desculpe, eu estive lá.
Eu também estive, não estão no jardim, estão na biblioteca.
Então foi no jardim que os deixámos, alguém os levou, alguma pomba os levou para a biblioteca.
Não estão.
Seja como for. Ok, é. Mas penso que não vamos agora entrar nesse pormenor. O que a Natália nos deixou, acima de tudo, não é as suas cinzas, mas sim os seus versos. Claro. É disso que vamos falar agora. E agora pedia-vos atenção o seguinte. Nós convidámos o professor Carlos Pereira, que é professor de música no Conservatório Famalicão e que era, por coincidência, o pianista do Botequim. E, portanto, eu pedi ao professor Carlos Pereira que se chegasse aqui à frente, ao piano. E acontece que o professor Carlos Pereira, antes de estar em Famalicão, esteve na Escola Superior de Música em Lisboa, onde o João Pedro Palma foi aluno dele. E acontece que o professor Carlos Pereira, durante um semestre, esteve precisamente a cantar com os alunos, a trabalhar com os alunos, as músicas do Botequim. E quando me falaram da Faces de Eva, desta homenagem, eu pensei que seria muito interessante trazer o Carlos Pereira e um aluno dele para interpretar aqui, e as peças escolhidas que vamos ouvir são A Queixa das Almas Jovens Censuradas, na versão musicada do Zé Mário Branco, com um arranjo que é dos dois, do Carlos Pereira e do João Pedro Palma. Depois ouviremos A Lira, porque a Natália cantava muitas vezes e chama a atenção para uma das quadras que ela arranjou a seu modo, que diz, a lira por ser ingrata, tiranamente morreu, e ela acrescentou a parte final. A morte a mim não me mata, quem mata a morte sou eu. Eu acho este verso inacreditável e vamos cantá-lo. Vamos cantá-lo, isto é, vamos ouvir o João Pedro Palma a cantá-lo. O João Pedro pode passar para ali. E dizer-vos ainda que eu pedi às organizadoras, ao João Pedro e ao Carlos Pereira, para lançarmos aqui uma iniciativa inédita. A Natália era criativa, inovadora, e se havia causa que a Natália abraçava, era a causa do clima, da natureza, do ambiente, que aliás ela via como uma dimensão espiritual. E nós assistimos há muito pouco tempo a este movimento dos jovens que estão a querer lutar pelo clima e fazer-nos olhar para o planeta. Encontrei na internet uma coisa chamada Sing for the Climate, que é uma canção que foi feita para estas manifestações dos jovens. E vai daí, lembrando-me da Natália, disse, vamos passar isto para português. E, portanto, passámos para português e vamos cantar. Quando eu acabar de falar, vocês começam. Vamos cantar. Vamos cantar isso. Eu só estou a dar esta explicação porque vou passar a letra, porque depois de interpretar uma vez a canção pelo clima em português, eu vou pedir para cantarmos todos, porque era assim que fazíamos no botequim, mas precisam da letra, porque senão não podemos cantar. Vai ser fácil, porque a música muitos conhecem é a música do Bella Ciao. E, portanto, agora...
É recente, é.
A música é feita agora, é inédita, lançada hoje. É lançada hoje.
É uma estreia mundial.
É uma estreia mundial, quer dizer, em português. É uma estreia mundial em português, porque ela está cantada, se for à internet, está em italiano, está em inglês, está em todas as línguas. Eu não encontrei em português, e vai daí, nós não somos menos que os outros, também temos direito a isto. Ontem foi Dia Mundial do Ambiente, a Natália, se havia causa que ela tinha era esta, portanto, eu agora vou-me calar, vamos ouvir a música, vamos apreciar, e quando chegar a altura da canção pelo clima, eu vou pedir ajuda para distribuir a letra. Muito obrigada a todos.
Thank you.
Temos a capa do Evangelho e um pacote de tabaco. Dão-nos um pente e um espelho para pentearmos um macaco. Dão-nos um cravo preso à cabeça e uma cabeça presa à cintura para que o corpo não pareça a forma da alma que o procura. Dão-nos um esquife feito de ferro com embutidos de diamante para organizar já o enterro do nosso corpo mais adiante. Dão-nos um nome e um jornal, um avião e um violino, mas não nos dão aos cornos no destino. Dão-nos marujos de papelão com carimbo no passaporte, por isso a nossa dimensão não é a vida nem é morte. Thank you.
Muito obrigado. Tens de acordar, raciocinar. Abre os teus olhos, falo já, já, já. Para construir outro amanhã é preciso começar já. Este planeta tem um problema para resolveres e te envolveres. Tem de ser já, já, já. Para construir outro amanhã é preciso começar já. Construir outro amanhã é preciso começar já. Muito obrigado.
Agradecemos a todos a presença. A Assembleia da República oferece um pequeno porto de honra, lembrando-nos que a Natália também era alegria, convívio e copos.